Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Seriam 10 para 11 horas quando deram princípio ao trabalho. Com o calor e as cacetadas, os caroços entraram a separar-se de longos estojos. Duas horas depois, um montão de pó grossa amada de sementes alvas e luzidias. Então os batedores suspenderam os cassetes e entraram para descansar. Victorino foi direitinho a uma botija que estava sobre a mesa, e derramando aguardente dentro de uma xícara, ofereceu o refrigerante licor ao compadre. Este não se fez rogar de um trago e enxugou a vasilha. A Lourenço, que não bebera do espírito, ofereceu nesse momento Marianinho uma tigelinha com cajuada. A menina tinha preparado com suas próprias mãozinhas este refresco. Já então se achava aí o Saturnino, que não podendo ver com bons olhos o agrado, quis, com pretexto de gracejar, tomá-o das mãos de Lourenço. Este, porém, entregou, sem a menor oposição, ao sobrinho de Victorino, dizendo-lhe estas palavras. Tome para você. Não gosto de ponche de caju. Marianinha, correndo de contrariedade e confusão, voltou a trocar os bilos em sua almofada. Ela não queria mal o primo, mas desde esse momento começou a tratá-lo com manifesta frieza. Entrava esse tempo na sala Bernardina trazendo um pedaço de cana. Lourenço foi-se a ela, no muito mesmo em que a menina o oferecia a Saturnino, e o arrancou da sua mão com surpresa. Esta violência irritou a moçoila, que sem hesitar se atirou ao rapaz a fim de dono retomar a propriedade.
Ele evite.
A resistência leva a rapariga a insistir cada vez mais na sua resolução. Agarram-se dois corpo a corpo. Agarrarem-se assim foi o mesmo que se abraçassem naturalmente. Os cachos dos negros cabelos da matutinha roçam-se pelas faces do travesso rapaz. Com ou sem intenção, conchega este aos seios os seios boleados da rapariguinha gentil e ofegante. É já tempo de Saturnino interpor-se e ele, compreendendo a gravidade da luta, não se fez esperar. Separam-se logo os discordes, um deles, com o pedaço do doce fructruito disputado o outro. Bermãs vazias. A cana não é para você, Lourenço, disse ela resmungando com raiva. Eu aguardei para Saturnino. Ora, deixe-se disso, respondeu o endiabrado rapaz. Saturnino ainda achou pouca a cajuada que lhe dei. Se quiser cana, vá cortá-la na baixada. Esta é minha. Está doce que sabe já açucar. Travou-se então um dízito. Direi eu que só teve fim quando os rapazes foram chamados pelos velhos para continuar o serviço interrompido. Ao sair para o pátio, Lourenço, pondo os olhos casualmente em Marianinha, achou-a pálida e séria como nunca vira. A menina tinha a vista pregada na renda. Como estava esta pregada na almofada pelos espinhos de cardeiro que nela serviam de alfinetes, segundo era de costume por esses tempos entre os pobres. Marianinha não teve mais para o seu noivo impeto olhar e sorrisos nem atençãozinhas durante o restante do dia. Quando à tardinha, levantado o papelão, que Joaquina lhe dera por tarefa, ela foi com sua mãe e irmã cessar o feijão na urúpema para o expurgar a areia e do barro original. A menina tinha no rosto a grave expressão que é própria não da filha, mas a da mãe de família. O despeito e o ciúme mordiam pela primeira vez seu coração, antes merecesse dor do contentamento inefável a que ela aspirava, do que do pesar profundo que aí tichado os dentes envenenados dessas serpentes interiores. Assim se passou esse dia, que projetou sombria nuvem, em forma de espectro ou de arranca-goreira, na imaginação da pequena. Tempos depois, Francisco, levando em sua companhia Lourenço, fez nova digressão à casa do compadre. Eram todos no roçado quebrando milho, que devia ser batido como fora o feijão. Sempre chego em ocasião de trabalho, compadre Victorino, disse Francisco. É verdade. A razão é porque meu compadre Francisco é muito trabalhador, observou Joaquina. Adeus, meninas. Sua benção, padrinho, disse Marianinha. Boa tarde, seu Francisco, acrescentou Bernardina. Lourenço deu andar para onde estava esta última, e baixinho lhe perguntou. Lembra-se ainda o pedaço de cana? Está zangada comigo? Não, respondeu ela. Eu fiz aquilo somente para meter raiva a Saturnino. E você para que é mal, Lourenço? E você para que faz tantos agrados a ele? Você que tem com isso? Bernardina. É melhor que vá se importar com Marianinha, que é sua noiva, mas dia menos dia virá a ser sua mulher. O semblante de Lourenço fechou-se subitamente. Mais depressa, nuvem escura não cobre a face risonha de estrela gentil e namorada. Está bom, disse ele com visível contrariedade. Eu não quero destas graças comigo. E pois estavam conversando em vozes tão moderadas que ninguém podia ouvir o que diziam, Francisco, a quem não pareceu muito agradável este coloquio, dirigiu-se nos seguintes termos ao filho. Ó Lourenço, vai ajudar ali, comadra, que mal pó pode com aquele braçado de espias. Em vez de levar a mal, o rapaz aceitou com as duas mãos o recurso, que se lhe oferecia, e foi prestar os seus serviços a Joaquina, não só tomando sobre si a parte da carga que ela trazia, mas quebrando o milho maduro que encontrou em suas proximidades. O aspecto do roçado era o mesmo feresse coatés destas plantações em ocasiões idênticas. Em um ponto central via-se um montão de espigas secas. Junto delas estava Bernardina sentada sobre umas palhas. Sua obrigação consistia em as ir descascando e prendendo depois, de duas em duas, pelo filete de palha, de propósito deixado em cada uma má para facilitar não só o trabalho da contagem, senão também o da condução. Depois de assim atadas as ervas para outro ponto, do qual tinham de ser levadas para casa. O milharal, posto que na maior parte ainda de pé, estava quase todo seco. As espigas volviam-se para a terra que alguns pés, dobrados pelos ventos fortes, beijavam com os pendões em sua maior parte despidos das lores de que se compunham. Quebrando aqui e ali os frutos, foi-se Francisco metendo pelo roçado adentro até chegar ao lugar onde estava a filha mais nova de Victorino. Venho ajudar-te, Marianinha, disse ele. A menina tinha sobre os ombros alguns atilhos, de sorte que parte das espigas lhe caíam por cima dos seios e parte se derramava pelas costas. Para que tenha esse trabalho, meu padrinho?
Mas não sabemos.
Já acabando. Como me acho aqui, quero perguntar-te uma coisa. Tu está mal com Lourenço. Por que vosmecê pergunta isso? Porque ainda há pouco vi todos falarem com ele, menos tu. Que é que houve entre vocês? Eu não gosto de malquerenças. A menina parou involuntariamente. Seu braço direito, que nesse momento alçado para parar uma espiga, descaiu com si força oculta e desconhecida o fizera gravitar para a terra. Os olhos, vencidos pela mesma influência, tendo relancesado primeiro para o matuto, cravou-os ela irresistivelmente no chão. Conhecendo que tocara em uma ferida encoberta, Francisco adiantou-se a diminuir-lhe o vexame. Eu sei que tu gostavas de Lourenço até bem pouco tempo. Como é que aparece agora esta? Passado um instante, a rapariguinha respondeu, acesso o rosto em suave rubor. Mas ele não gostava de mim. Quem foi que me tinteu isso na cabeça? Era preciso que alguém me dissesse o que eu estava vendo com os olhos. Não estou enganada, não, senhor. Lourenço não se importa comigo. E tu não queres mais bem a ele? Anda, fala. Eu bem sei que tu gostas do pequeno. Se és capaz, zega. Mada da maior confusão. Marianinha não soube o que responder. Diz o que te pergunto, insistiu Matuto. Eu guardo o segredo. Não tenhas vergonha de mim. Eu não sei disso, retorcou a menina, entre satisfeita e triste. Não sabes, então quem é que é de saber? A filha de Victorino caiu aí novamente na mudez de há pouco. Deixa estar, Marianinha, tornou Francisco. Lourenço há de casar contigo. Se não for por gosto, há de ser contra a vontade. Contra a vontade? Não assim não, disse ela. E por que não há de ser por gosto? Eu sei. Ele não me quer bem, não. Se ele quisesse, me tratava de outra moda. Qual é então que ele te trata? Eu não sei dizer como é, não, meu padrinho. Eu só sei que Lourenço é mau e ingrato. Triste e cabisbaixa, a menina pôs-se a chorar. Era muito intensa a dor que feria seu coração. Não chores, pequena, disse Francisco abalado. Hei de fazer que ele venha casar contigo. Pede bem a Nossa Senhora da Conceição que eu não morra. Tanto farei que ele mesmo é que me hei de pedir licença para dar este passo. Secreto pressentimento, porém, dizia a menina, não obstante este formal compromisso do matuto, que nem o coração de Lourenço nem sua mão lhe pertenceriam jamais. Entretanto, a esperança que palavras infundiram em seu espírito entrou aí como luz serena e divina. Momentos depois, voltaram todos para casa, conduzindo as mãos de milho. A uns derramavam-se espigas pelas costas, a outros caíam os atilhos dos braços ou das mãos. Marianinha, enquanto os demais lá tinham atenção concentrada na colheita, volvendo em torno de si seus belos olhos, há pouco cheios de lágrimas, agora repletos dos fulgores do contentamento íntimo, que se revelava, não por palavra mas pela luz do olhar meigo, pelo rápido sorriso, pela irradiação suavíssima do semblante, tinha bem diversos pensamentos. Nas sombras crepusculares que começavam a cobrir a solidão, ela descobria encantos e primores naturais, que momentos antes, de caminho para o roçado, debalde buscara na verdura da natureza, formosa ante iluminada pelo clarão e imenso do sol. Nem com entrar em seu espírito acompanhada das sombras e dos mistérios do deserto, tinha para ela menos brilho e formosura a esperança.